2024. Foram realizadas mais de 20 mil cirurgias a doentes com cancro desde maio a agosto deste ano. O Governo está a cumprir a sua missão. Também o reforço que está a existir, assim como o aumento da capacidade de resposta ao nível dos cuidados de saúde primários, se torna também essencial para o diagnóstico precoce e a rápida orientação para este tipo de doença. Tem existido um caminho de respeito e de rigor na saúde. Ainda assim, quando falamos de cancro e doenças oncológicas, não podemos baixar os braços. A bancada do PSD está atenta e acompanha com toda a responsabilidade estas questões, nunca esquecendo que as pessoas, a sua segurança e o seu bem-estar estão sempre, mas sempre, em primeiro lugar, disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Eurídice Pereira, do Partido Socialista.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, quero, em primeiro lugar, através da delegação aqui representada, saudar os mais de 12 mil peticionários que aderiram ao desafio da Associação Movimento Oncológico Ginecológico, cuja pretensão é que o tratamento de manutenção em primeira linha para o cancro do ovário avançado seja assegurado pelo Serviço Nacional de Saúde e não apenas para as doentes com mutação. Na essência, pretendem que os fármacos cheguem às mulheres com a patologia, mas logo no primeiro tratamento e não apenas na recidiva. Há, mundialmente, um crescimento de casos oncológicos em geral. No que respeita ao cancro do ovário, há, à escala global, registros de mais de 300 mil casos por ano. Em Portugal, e na estimativa da GloboCan, base de dados web da Agência Internacional de Pesquisa em Cancro, que envolve 185 países, a estimativa é de 560 diagnosticadas, apontando os dados nacionais oficiais do Registro Oncológico Nacional para 442 casos em 2020. Seja como for, e convém, obviamente, apurar dados com precisão, é certo que anualmente rondam as 500 as novas mulheres diagnosticadas. Há uma considerável agravante que, não sendo o objeto desta abordagem, está intimamente ligada a quem tem a ver com o facto de, e que tem, aliás, a ver com o facto de mais de 80% das mulheres diagnosticadas já o serem em fase avançada, onde a previsibilidade de recidiva após intervenção cirúrgica e quimioterapia é também superior a 80%, o que compromete a sobrevivência à doença, com registros de morte na ordem dos 30% nos 5 anos seguintes. Trata-se de um assunto da maior seriedade e que exige ao Serviço Nacional de Saúde estar preparado, ter condições para acompanhar, com vigilância ginecológica adequada e periódica, as mulheres deste país. Prever-se que até 2035 aumente a incidência mundial do cancro do ovário em 55% e a mortalidade suba 67%. O cancro do ovário tem de ter estratégias de detecção em fase prematura, até porque os sintomas são inespecíficos e alguns estão associados a outras causas. Uma em cada 78 mulheres pode vir a desenvolver a doença e tem o direito de ser acompanhada periodicamente, como já se disse, de modo a poder responder de imediato ao problema e em fase inicial. Recentrando a abordagem no principal objetivo da petição, diga-se antes de mais que, havendo evidência científica que demonstre vantagem terapêutica, tem de haver acesso igualitário. Este é o ponto de partida. Da instrução do processo desta iniciativa consta, datada de abril de 2023, portanto com mais de um ano, uma informação do Infarmed sobre a disponibilização de fármacos em cancro do ovário avançado. De modo muito resumido, dá-se nota do que é referido para a doença indicada. E citamos: a disponibilidade no SNS de várias estratégias, um tratamento inicial com cirurgia com administração de quimioterapia que permite remissão clínica na maioria dos casos. Após a intervenção referida, existe a possibilidade de iniciar tratamento de manutenção de primeira linha para prevenir ou atrasar potenciais recidivas. Fim de citação. Para este efeito, diz o Infarmed que foi concedida a autorização de introdução no mercado de 3 fármacos que foram sujeitos ao processo de avaliação de tecnologias de saúde para efeitos de financiamento, que são, aliás, os fármacos referidos por um dos projetos de resolução, em concreto do Bloco de Esquerda. Quanto ao niraparib, em casos de estádios 3 e 4, diz o Infarmed que a avaliação efetuada, e também estou a citar, não permite concluir que o tratamento tem benefício em termos de sobrevivência e recidiva face ao tratamento com os melhores cuidados de suporte. E há, por isso, indeferimento do financiamento. Sobre os restantes 2 fármacos, está disponível a informação, pelo que por necessidade de economia de tempo não especificarei, até porque a conclusão final é que há disponibilidade no SNS para o tratamento de manutenção, mas de doentes, como já se disse, só com recidiva. Também menciona o Infarmed que estava a monitorizar e a fazer a reapreciação dos tratamentos referidos na sua informação. O tempo é mais do que precioso para as mulheres com cancro no ovário, nomeadamente nos casos avançados, e é importante que este OCDE tenha sobre ele uma reapreciação muito célere, e aliás pretendemos vir a questionar o Infarmed sobre estas conclusões. Tem de ficar clarificado, considerando que há testemunhos de recomendações científicas internacionais que contrariam o Infarmed e, portanto, que indicam o tratamento de manutenção em primeira linha, logo no primeiro tratamento e não na recidiva. E é exatamente por essa razão que importa aqui dizer que, após uma primeira recidiva, o prognóstico é muito complexo, por isso é necessário clarificar de vez que é importante que os medicamentos sejam usados logo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Carvalho, do Chega.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento também as senhoras peticionárias que aqui estão hoje e peço-lhes desculpa por encontrarem esta casa com as bancadas tão vazias no momento em que discutimos um assunto tão importante para a saúde das mulheres. O cancro do ovário é o 7º tipo de cancro mais comum nas mulheres e é também o cancro ginecológico com maior taxa de mortalidade em Portugal. Infelizmente, por ser um tipo de cancro assintomático na fase inicial, 82% dos casos só são detectados quando a doença está já numa fase avançada. Como se isto não fosse já um obstáculo tremendo à recuperação das mulheres que padecem deste cancro, o Infarmed parece estar disposto a reduzir ainda mais as possibilidades de cura destas mulheres ao recusar-lhes tratamentos. Porque atualmente o SNS comparticipa fármacos para tratamento e manutenção em primeira linha para mulheres com cancro do ovário com mutação. No entanto, tem estado a rejeitar os pedidos deste mesmo tratamento para mulheres que não têm esta mutação, justificando-se com o fato de não estarem em risco de vida. Mas eu repito, o cancro do ovário é o cancro ginecológico com maior taxa de mortalidade em Portugal. Todos os anos são diagnosticados mais de 500 casos e o número de mortes ultrapassa as 400. Mas o Infarmed recusa tratamentos aprovados internacionalmente por considerar que as mulheres não correm risco de vida. Parece que para os responsáveis do Infarmed é preciso estar às portas da morte para ser merecedor de tratamento médico. Aliás, as portuguesas, as nossas mães, as nossas tias, as nossas avós, irmãs, filhas, sobrinhas, esperam 713 dias para terem acesso à mais recente inovação no tratamento oncológico, enquanto na Alemanha as mulheres esperam apenas 102 dias. Ao mesmo tempo, as mulheres que têm condições financeiras são tratadas no setor privado com os fármacos que o Infarmed lhes rejeita e lhes nega no setor público. Senhores deputados, a vida humana não é uma questão de números e a saúde em Portugal não pode continuar a estar refém da falta de verbas. Verbas estas que, contudo, faltando ao SNS, por outro lado, estão sempre disponíveis para indenizações milionárias na TAP ou para outras negociatas que beneficiam sempre os mesmos, mas nunca beneficiam os portugueses que trabalham e realmente sustentam este Estado. Por isso, façamos tudo o que estiver ao nosso alcance para dar a estas mulheres os tratamentos que lhes podem, efetivamente, salvar a vida. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Chegámos assim ao fim dos nossos trabalhos. O Parlamento volta a reunir... Sr. Deputado. Agora estou a falar, se não se importa. Pronto, obrigado, Sr. Deputado. Chegámos ao fim dos nossos trabalhos. O Parlamento volta a reunir na próxima quarta-feira, dia 25 de setembro. E a ordem do dia consiste, às 15 horas, e a ordem do dia consiste, em primeiro lugar, de eleições para órgãos externos, a Comissão Independente de Acompanhamento e Fiscalização das Medidas Especiais de Contratação Pública, para a qual o Parlamento elegerá 2 membros, o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, para o qual elegeremos 1 membro, e o Tribunal Constitucional, para o qual elegeremos 1 juiz. O ponto 2 da Ordem de Trabalhos é o Projeto de Lei número 855/15 da Iniciativa de Cidadãos, o Projeto de Lei número 248/16 de Iniciativa do Livre, o Projeto de Lei 249/16 também de Iniciativa do Livre, o Projeto de Lei número 255/16 de Iniciativa do PAN e o Projeto de Lei número 260/16 de Iniciativa do Bloco de Esquerda. O ponto 3 da Ordem de Trabalhos consistirá do Projeto de Lei número 206/16 de Iniciativa do PSD, o Projeto de Resolução número 207/16 também de Iniciativa do PSD, o Projeto de Lei número 259/16 de Iniciativa do Chega, o Projeto de Resolução número 277/16 de Iniciativa do Livre, o Projeto de Resolução número 281/16 de Iniciativa do PAN, o Projeto de Resolução número 288/16 de Iniciativa do Bloco de Esquerda, o Projeto de Resolução número 219/16 de Iniciativa do Partido Socialista e o Projeto de Resolução número 291/16 de Iniciativa do PCP. O ponto 4 da Ordem de Trabalhos consiste do Projeto de Resolução número 81/16 de Iniciativa do Livre, do Projeto de Resolução número 199/16 de Iniciativa do Partido Socialista e do Projeto de Resolução número 282/16 de Iniciativa do PAN. O ponto 5 da Ordem de Trabalhos, considerado o Projeto de Lei número 161/16 de Iniciativa do PCP, do Projeto de Lei número 169/16 de Iniciativa do Bloco de Esquerda, do Projeto de Lei número 250/16 de Iniciativa do Livre, do Projeto de Resolução número 237/16 de Iniciativa do Chega e do Projeto de Resolução número 283/16 de Iniciativa do PAN. Por hoje é tudo, senhores deputados, um bom fim de semana e até quarta-feira.